outras doenças, ligasse também, como você disse, né, coloca mais isso lá para os seus colegas na área de endocrinologia. Mas doenças como hipertensão, obesidade, diabetes, que a gente está falando de tudo, de hormônio, né? Que está mexendo em tudo.
Isso, Paty. Então, os estudos mostram que essas meninas, né, elas acabam tendo maior risco de desenvolver obesidade, diabetes, alguns tipos de cânceres que estão relacionados à exposição ao estrógeno.
Pois é, gente. Então, é algo que precisa ver agora, porque lá no futuro essas meninas vão dizer, bom, ninguém viu isso, né? Por que que eu cheguei na fase adulta com essas doenças, com esses problemas que poderiam ter sido resolvidos? Então, essa conta vai chegar, né?
É, e eu volto a falar a importância, Paty, dos impactos emocionais e sociais, sabe? Dessa puberdade antecipada. Claro que tem toda essa preocupação orgânica, né? Mas eu alerto aos pais a esses impactos sociais e emocionais. Essa menina precisa entender e se orientar pelos pais do que está acontecendo no corpo dela, o que significam essas mudanças, a que ela está sendo capacitada, claro, de acordo com a linguagem apropriada para a idade dela, né?
Agora, hoje em dia, eles têm acesso também a muitas informações, claro, lá no Dr. Google, né? Muitas informações que não têm base científica e acesso, além do que você falou, às vezes o uso de cremes pode estar desenvolvendo isso, comprando substâncias na internet, maquiagem, essas meninas ficam muito acompanhando os blogs, as blogueirinhas, use isso, use aquilo, às vezes o pai não tem e a mãe não está acompanhando isso de perto, só está vendo os problemas chegando, mas não sabe de onde.
Isso, teve um estudo coreano que estava relacionando o slime, uma marca X lá da Coreia, a possibilidade de antecipação da puberdade. Imagine um slime, né? Sim. Então, assim, essas meninas pegam maquiagem de adulto, que podem ter substâncias que funcionam como esses interferentes endócrinos, né? Que vão funcionar como hormônio e vão ativar esse eixo, sabe?
Nossa, gente, e tem de tudo, viu? Maquiagem para aumentar a boca, eu falei assim, que você, porque ele aumenta a boca, porque ele tem uma coisa lá que arde, e aí o lábio fica inchado, eu digo, gente, como é que alguém vai usar um negócio desse? Mas daqui a pouco a gente volta falando sobre isso e sobre o diagnóstico precoce para detectar essa antecipação da puberdade. Voltamos já.
Em sintonia. Você sabia que o rádio é uma das mídias mais confiáveis? A Kantar Ibope Média revela que 82% dos ouvintes confiam nas informações transmitidas pelas rádios. Leve a credibilidade da sua marca para o ar. Anuncie no rádio. Rádio Cardeal FM. Informação que transforma. Ligue e anuncie. 3114-3306.
106.1. De bem com a vida.
Saúde mental, com o psicanalista Aldo.
Eu estive aqui falando para você sobre o processo psicanalítico, a autodefesa por força de questões traumáticas, a importância do profissional psicanalista e a compreensão dos processos reprimidos pelo inconsciente. Trago agora para você uma situação de reprovação por força do inconsciente e que leva à depressão e à ansiedade, que é a angústia e o medo da demissão do trabalho associados ao assédio moral e sexual. No ramo privado, quanto no público, é forte o assédio e difícil prová-lo. Para tanto, meios como gravação e filmagem, mesmo não sendo permitidos pela outra parte, já são apreciados pela justiça como elementos de prova, posto a dificuldade de apresentar provas das agressões e violências da parte assediadora sobre a parte assediada. O STF entende que não fere o direito fundamental à privacidade, cabendo seu uso como meio de prova. De qualquer sorte, o mal já provocou estragos e você já se encontra com angústia e com medo da demissão, sendo forçado ou forçada a trabalhos que ultrapassam as suas atividades normais, tendo ainda o silêncio do assediador como arma, quando não lhe é dado qualquer atribuição inerente a seu cargo, à sua função, quando se tem mudanças repentinas de local de trabalho, quando a gestão trata o funcionário de forma a ignorar a pessoa deste. Os assédios ocorrem em várias esferas trabalhistas. Alguns gestores ainda usam do seu poder de chefia para manterem suas posturas assediadoras com a mão forte da ferramenta da intimidação, mesmo pegos em ações ilegais. Se você está sofrendo com ansiedade, depressão e consegue enxergar isso, não deixe sua dor se transformar em sofrimento. Procure alguém para conversar, desabafar, dividir esta dor. Mas, se quer uma ajuda profissional, procure um analista. Um psicanalista. A psicanálise é para todos, até para uma reflexão da própria vida.
Se prepare para uma noite inesquecível. A Capela Sagrada Família e a Rádio Cardeal FM apresentam, de volta aos anos 80, uma festa cheia de nostalgia, música boa e muita animação para celebrar o Dia dos Pais de um jeito especial. Dia 8 de agosto, a partir das 19 horas, no Café Primais, na Avenida Leovigildo Filgueiras, número 270. Vista seu melhor look retrô e venha curtir os grandes sucessos que marcaram época. Ingressos individual R$50, combo família R$90. O ingresso pode ser adquirido na Secretaria da Capela Sagrada Família ou da Cardeal FM. Uma noite para viver memórias, encontrar amigos, celebrar a família e ajudar uma grande missão. Toda a renda será destinada à recuperação do telhado e à pintura da Capela Sagrada Família. De volta aos anos 80. Uma realização da Capela Sagrada Família e da Rádio Cardeal FM. Garanta já o seu ingresso e venha fazer parte dessa história.
Cardeal FM, conectada em você.
Quer qualidade e sabor de verdade? Então escolha a Delicatessen do Sertão. Delícias naturais direto da roça. Mel puríssimo, requeijão, doces artesanais e muito mais para deixar o seu dia ainda melhor. Precisa de praticidade? A Delicatessen do Sertão também aceita encomendas de bolos, tortas e salgados. Ideais para receber bem em qualquer momento da folia. Fale agora pelo WhatsApp 719-9660-3384 ou siga no Instagram, @ Delicatessen do Sertão. Delicatessen do Sertão, sabor que conquista, qualidade que você confia.
Ei, você aí! Quer ficar ainda mais perto da nossa programação? Então siga a Cardeal FM nas redes sociais. Estamos no Instagram com fotos, vídeos e todas as novidades para você. Acesse @cardealfm ou visite nosso site e fique por dentro de tudo o que acontece na nossa rádio. www.cardealfm.com.br. E tem mais! Você pode acompanhar nossas transmissões ao vivo pelo YouTube. Procure por Cardeal FM e não perca nenhum detalhe. Cardeal FM, informação que transforma. Siga, curta, compartilhe e fique ligado.
Cardeal FM, conectada em você.
Em sintonia.
Papo Sintonia, com Patrícia Tosta.
Patrícia Tosta!
Estamos de volta aqui na sua 106.1, Cardeal FM, com o nosso Papo Sintonia. Hoje falando de um assunto super importante, cheio de curiosidades e informações que você precisa ter, até para saber lidar com essa fase da vida, que é a puberdade. E falando também sobre a puberdade precoce, atenção aos sinais essenciais para a saúde física e também emocional. A doutora Luciana Matteoni, médica radiologista, é a nossa convidada. Estávamos falando do bloco anterior sobre esse diagnóstico, o quanto ele é importante, e tem muitas pessoas que estão passando pela puberdade e que não tiveram acesso, doutora, a esse raio-x da mão para ver a idade óssea, nem sabia que essa situação existia. Então, é importante sim. Até agora, nesse início de ano, tem algumas crianças que ainda estão em férias, adolescentes, quem sabe fazer aí um check-up e já incluir essa observação. Ou não, tem que ser com indicação médica mesmo.
Isso, Paty, tem que ser com indicação médica. A gente só vai partir para esses exames ditos complementares depois de uma avaliação física, diante de uma suspeita clínica e que o médico acha necessário a gente ir para essa investigação. Uhum. Tá? A gente não vai expor uma criança a uma idade óssea, a um raio-x de mão, se não tiver uma indicação precisa. Okay. É uma radiação baixíssima, né? Uhum. Então, assim, não existe preocupação para daqui a pouco a gente não estar despertando uma ansiedade em quem precise fazer. Mas a gente também não vai estar, né? A gente acaba, tem um sistema de saúde envolvido também, né, na oferta desses exames. Então, os exames complementares, sim, eu chamo a atenção para isso, apesar de eu executar esses exames, eles devem ser feitos quando eles são necessários.
Imagina, pedir uma ressonância magnética do crânio sem ter nenhuma indicação.
Exatamente.
Pois é. Mas aí, agora falando também, doutora, sobre essa questão dos estímulos. A gente tem visto aqui que tem várias causas, fatores, e precisa estabelecer, determinar, ficar claro, até para a conduta médica ser a mais assertiva. Mas a gente pode falar também que tem estimulantes, tem, digamos assim, detonadores. O que, que pode estar acontecendo para essa puberdade de ser tão precoce? Mas ainda nas meninas, o que está acontecendo? Elas estão tendo acesso a que tipo de coisa para isso estar acontecendo mais rápido?
Os estudos mostram, né, que existe hoje uma tendência à antecipação dessa puberdade, né? É, sem alteração na data da menarca, que é a primeira menstruação. Talvez os estímulos visuais. Outro dia eu estava conversando com uma colega endocrinopediatra, né? E ela me disse: Lu, a gente tem pedido aos pacientes que retirem estímulos visuais do que estão assistindo na televisão, as mães controlarem as séries, que talvez isso possa ser um fator que esteja desencadeando essa puberdade. Eu volto a falar dos desreguladores, os disruptores endócrinos, né, que estão presentes até em alimentos, em pesticidas, em plástico, tanto que a gente precisa olhar, né, aquele BPA free, que a gente chama, né, nos plásticos, para evitar tá aquecendo aquilo, né, no micro-ondas. Então, são substâncias que vão desencadear essa puberdade, que podem desencadear essa puberdade mais cedo, né?
Veja só, gente, nos produtos, no uso do plástico, aquele plástico é tóxico, não vou usar. Mas agora a gente está vendo o efeito prático, em que isso vai me prejudicar? Questão do câncer, questão agora da puberdade nas crianças, às vezes está acontecendo e a gente não está se dando conta do que para a gente frear, porque não é simplesmente assim, o que tem? Ficou com a puberdade mais cedo? Não, isso vai ter implicações na vida dessa criança. Então, por que não prevenir? E esses estímulos, olha aí, uso de produtos como maquiagem, outro tipo de produtos, o que ela está vendo, o que ela está assistindo, o que ela está comendo, para que ela possa estar tendo essa puberdade antecipada. E se a gente não freia isso, como é que fica essa criança exposta? A gente tem aí a questão, né, do abuso sexual muito grande em meninas. Então, aquela menina que é uma criança, mentalmente uma criança, mas que já tem um corpo de mulher. Exatamente. Isso, gente, olha só para as pessoas que têm esse problema, que têm esse tipo de desejo, de estímulo, né, para as crianças, né?
Isso.
Aí vai ser, enfim, acaba sendo uma presa, né, fácil para essas pessoas. Agora, tirado esses estímulos, se ainda continua, aí precisa tratar. E como é que trata? É com medicamento?
Na verdade, Paty, esses estímulos podem ser a causa, né? Então, às vezes, o uso de determinada substância, você retirando ela, já é o tratamento, né? Então, a gente precisa definir qual é a causa dessa puberdade, entendo uma causa, não, e sendo um caso não idiopático, tratar a causa. Né? Então, é a exposição ao hormônio? É um tumor? A gente precisa saber, ela ingeriu alguma coisa que ativou, reativou esse eixo? Então, a gente precisa buscar a causa, e não se achando a causa, né, em essa criança. Não, é um caso idiopático.
Sim.
Aí a gente vai tratar, né, e vai considerar aquele caso como idiopático.
Aqui a pergunta da Vera, ela disse que teve uma filha que ela teve a primeira menstruação, a menarca, aos 9 anos. Quer dizer, isso pode ser considerado uma coisa precoce, tem que ver.
Na verdade, ela menstruou, né, porque pra gente chegar na menarca, ela entra na puberdade com 8 anos. Então, possivelmente, né, essa menina, ela teve os caracteres sexuais secundários antes dos 8 anos de idade, pra ela ter chegado na menarca. Essa menina entra na puberdade e ela vai menstruar em torno de 3 anos depois do início dessa puberdade, 2 anos e meio a 3.
Podemos dizer que sabe pouco sobre a questão da puberdade precoce, e que as pessoas acompanham um pouco, doutora, negligenciam isso um pouco, acham que não é importante, não ainda se despertaram para isso.
Eu acho, Paty. Sabe por quê? Porque para a gente diagnosticar precocemente, que a gente consiga tratar, os sinais são sutis. Então, às vezes, é simplesmente um surgimento de um brotozinho na mama, eleva aquela mama até um pouquinho maior. E assim, aí a gente tem que ter cuidado. Porque o que eu, às vezes, também recebo lá na clínica? Meninas que aumentam a mama, e aí como é que o ultrassom ajuda? Será que aquele aumento foi porque está sendo desenvolvido o tecido mamário, tem estímulo de estrógeno, ou só uma deposição de gordura porque ela é mais gordinha? Então, assim, eu chamo a atenção que a gente precisa olhar nossos filhos, olhar o corpo deles, porque a gente, o importante é que a gente detecte a puberdade precoce o mais precocemente possível.
Sim, e eu vi também esse adolescente que está com algo no corpo, está incomodando, e dá atenção a isso. Muitas vezes se negligencia isso, e a criança está... Como incomodada pela sua estatura ou por outras coisas, é preciso realmente fazer. E esse acompanhamento, às vezes, pode durar 2 anos até tomar uma decisão, né, doutora? Se vai ou não fazer o bloqueio do hormônio, tem que se investigar, acompanhar. É algo que precisa ser dado
atenção. Exatamente, exatamente. E às vezes a gente precisa entrar com bloqueio até e de imediato, sabe, Paty? Para que a gente não tenha prejuízo mais para frente.
Então, ainda falando do tratamento, qual vai ser o papel aí, né, do radiologista, do médico, do profissional que vai estar acompanhando essa criança no que diz respeito ao tratamento, que vai além só do controle hormonal, né?
Isso, na verdade, a gente ajuda o colega endocrinologista naquele quebra-cabeça, né, com exame complementar, seja o raio-x para avaliar a maturação esquelética, ultrassom, que a gente vai avaliar a morfologia do útero daquela menina, a gente vai avaliar os ovários para saber se tem uma causa ovariana que possa estar antecipando aquela puberdade, né? E hoje a gente tem um recurso que a gente chama dupla de artérias uterinas, que eu acho sensacional, eu sou assim super entusiasta. O que acontece? Você pensa que à medida que a menina está tendo mais exposição ao estrógeno, o sangue está chegando mais fácil nesse útero, né? E eu consigo medir isso, certo? Eu consigo medir o quão fácil, vamos dizer de uma forma bem simples, esse sangue está chegando. Então, à medida que que essa menina não tem estímulo hormonal estrogênico, uma menina que não está na puberdade, eu vou olhar, o úterozinho dela vai ser um útero pequeno, ele tem uma morfologia ou espada, que a gente chama uma morfologia tubular, onde o corpo e o colo tem uma relação de 1:1, tem a mesma espessura, né? E aí eu vou jogar o Doppler e eu vou ver que o fluxo está chegando com muita dificuldade naquele útero, ela não tem fluxo diastólico. À medida que o estrógeno vai chegando, esse útero vai crescendo, vai mudando a morfologia, esse corpo começa a ficar um pouquinho mais proeminente que o colo e você começa a ter fluxo diastólico. É quando o sangue chega naquele órgão, né? O fluxo diastólico é o quê? O sangue está chegando no útero quando o coração está em relaxamento. Então, a gente está vendo que o sangue está chegando com mais facilidade. Então, sugere que essa menina já esteja tendo estímulo hormonal estrogênico.
Nossa, gente, então olha só, então é esse sistema, esse que pode parecer para você que é tudo muito técnico, mas o que a gente está vendo aqui é, tem coisas acontecendo no meu filho, na minha filha, eu estou vendo, tá, os sinais estão aparecendo, olha esse broto, né, aquela menina que vestia aquela camiseta, não aparecia nada, de repente já começa a ficar aquela área ali do ser mais, enfim, mais visível, e aí eu faço o quê? Faço de conta que eu não estou vendo ou não, vou procurar os especialistas. E hoje tem, tá mais fácil, né, doutora? Claro que pelo SUS nem sempre é mais fácil. Mas a gente já tem tecnologias que orientam para chegar rápido a essa resposta.
Sim, Paty, a gente tem um grupo de endócrinos pediatras, sim, aqui em Salvador, sabe? É. Super coeso, que fazem parte da Sociedade Brasileira de Pediatria, super antenados, sabe? Que também estão, muitos deles trabalham no sistema público também. Então, assim, a gente consegue sim avaliar essas meninas. Eu deixo até à disposição o Instagram lá da clínica, sim, é @clinicamateone. Qualquer forma que eu possa ajudar, claro, eu estou realmente super à disposição.
Claro, pois é. Isso é importante, esse trabalho de uma equipe, né? Multi, ela vai ser fundamental. Às vezes até o psicólogo também tem que entrar nesse tratamento.
Sim.
Para que esse acompanhamento seja o mais adequado possível. E quando isso não é feito, né? Quando nada é feito, tá bom, apareceu, estava com a puberdade precoce, não foi feito nada. Qual vai ser o impacto disso? Esse menino que está aqui agora vai entrando para os 15 anos de idade. A menina também está entrando nos 14 anos de idade, que teve a puberdade precoce e que não teve nenhum acompanhamento. Não tratou. Nem soube que tinha.
Possivelmente, Tati, Paty, vai ser uma criança mais baixa do que o esperado, né, para o potencial dela genético. Meninas que têm mais risco de desenvolver transtornos alimentares, certo? Foi o que a gente falou, diabetes mais para frente, obesidade, câncer de mama e todo o impacto social e emocional. Você tem uma menina com um corpo de adulto com uma cabeça de criança, né? Então, eu falo muito, a gente não, mas assim, é do contexto social. Quantos casos de gravidez na adolescência a gente sabe e a gente conhece, né?
Isso.
Então, assim, essas meninas precisam saber o que o corpo delas está apto a fazer, né? Que o corpo pertence a elas, né? Que elas tocam no corpo delas, né? Então, acho que todo nós pais, a gente faz parte, acompanhar esse desenvolvimento e orientar, sabe? Essas meninas, sobre essas mudanças que estão ocorrendo.
Pois é, preciso falar sobre isso na casa, né? Não, sim, deixar que ela vá procurar só pela internet, buscar, porque ela vai buscar essa informação. Hoje ela tem uma gama imensa de possibilidade de ter respostas que necessariamente não vai ser a resposta melhor, aquela científica, onde ela vai estar realmente sendo orientada. E também ter essa infância saudável, né? Ela passar pela infância de forma tranquila e com suporte para lidar com o que vem depois na próxima fase.
Exatamente.
Porque lembra que a gente falou lá no primeiro bloco? Vai pulando a etapa, vai acelerando. E aí, gente?
Exatamente. E hoje elas querem, né?
Elas querem.
Adoram maquiagem, adoram, sim, usar os cosméticos da mãe. Eu tenho uma filha de 7 anos, eu tomo maior cuidado. A gente tem que saber o que é que a gente está expondo essas meninas. Entendeu? Eu volto a falar coisas que a gente precisa estar atenta. Se você toma algum remédio que tem hormônio, seja oral, seja passando, ter cuidado para não ter nenhum tipo de contaminação nessas crianças. Dizer para elas, ó, você pode usar a sua maquiagem, olhar qual é o shampoo que ela está usando, qual é o condicionador, porque todos esses cosméticos e esses produtos podem ter esses interferentes endócrinos que vão acordar aquele eixo que eu te falei que estava adormecido.
Pois é, gente, você estava lá adormecido, que não era a hora de acordar. Acordou numa hora que não era a mais, digamos assim, a melhor do ponto de vista de estar pronta para isso. Acordou e agora faz o quê? Está acordado.
Pois é, precisamos adormecer, o tratamento é esse.
Botar para dormir de novo.
A gente vai adormecer esse eixo, a gente vai, sim, bloquear esse eixo. E o que é super interessante e que a gente acompanha no exame de imagem é que às vezes você bloqueia o eixo e além da paciente ela parar a evolução puberal, ela às vezes regride. Então, às vezes eu tenho uma menina que está com o úterozinho lá quase no formato que a gente chama de piriforme, né? Com o corpo mais gordinho, ela bloqueia, esse útero vai diminuindo, vai diminuindo, vai voltando para a morfologia infantil, sabe? Então é bem interessante a gente acompanhar essa resposta ao tratamento, saber que tem tratamento.
E fazer, né, da forma certa, né? E esses estímulos agora também do bloqueio que nós falamos, às vezes pode ficar com dúvida. E aquela menina que ela tem uma condição especial, né? Que são as meninas atípicas, com algum tipo de deficiência também, que entrou na puberdade e que é uma preocupação, porque elas ficam mais expostas, mais vulneráveis também, né? A questão de abuso, violência.
Isso, Paty. Até onde eu saiba, não é uma, vamos dizer, uma indicação formal de bloqueio nessas meninas, tá? Até porque existem critérios até para o SUS fornecer, e eu acho que o pessoal da endocrinopediatria pode falar melhor, né, sobre isso, mas eu acompanho casos de meninas que têm condições especiais e pela questão de toda essa maturidade, a gente acaba, os colegas acabam optando por fazer um bloqueio, justamente porque essas meninas vão ter, tem toda a questão de higiene quando ela menstrua, né? Não é só também a questão que a gente estava falando de abuso sexual e outras questões envolvidas.
Isso. E falando agora do ponto de vista da aceleração, muito cuidado também. As meninas ficam vendo aí as blogueiras, meninas muito novas, já com aparência de adulta, usando produtos de adulto, querendo ser adultas. Às vezes até é outro assunto, né, para outro tema, não aqui, fazendo mudanças mais invasivas, cirurgia, doutora, para poder harmonização facial, sei lá o quê. Gente, muito cuidado com essas coisas, né?
Exato. Tudo na idade certa, né? E na hora certa, porque o tempo não volta, né? Isso. As crianças precisam ser crianças.
Aqui essa necessidade de acelerar, né? Etapas.
Com certeza, com certeza. E precisam ser orientadas, porque também a gente tem um papel de educador, né? Nós somos pais e educadores dentro de casa. Então, de mostrar para aquela criança, limitar hoje o uso do eletrônico, eu falo isso muito, a gente é comum, eu vejo na sala de espera, olha, tablet, às vezes entra para fazer o exame e tá no celular, eu fazendo o exame celular. Então, assim, a gente precisa ter acesso, né? Dar acesso a essas crianças, né? A outras brincadeiras, sentar, montar um quebra-cabeça, visitar um museu, passear na nossa cidade, sabe? Então, a gente tem esse papel, não é simplesmente dizer não use, né? E também não dá ferramentas que ela encontre, né? Distração em outras coisas, né?
Exatamente, gente. A gente está reclamando desses estímulos, ou falando que essa criança não larga de celular, não sai da tela. Estamos oferecendo o quê? A gente já sabe dos impactos para a visão, né? Isso muitas vezes para a questão aí do comportamento, do estresse, da ansiedade dessas crianças, do isolamento social, também ficam ali mais isolados, mas agora nós estamos falando de outras questões hormonais. A gente está falando de mudança de célula, né, doutora?
Exatamente, do desenvolvimento,
de hormônio,
né?
É. A que ponto chega a interferência desse tipo? A gente não se nutre só do que come, né?
Exatamente, da comida. Do que a gente escuta, do que a gente vê, né?
A gente se nutre disso também, exatamente. Do que a gente escuta, do que a gente vê. E mas a gente tem uma alimentação super saudável, a gente aqui em casa cuida da alimentação muito bem. Tá bom, ele tá comendo saudável aí na casa. E o que que ele tá se nutrindo de imagens e de outros produtos que estão também fazendo essa interferência? É muito sutil a coisa, né, doutora?
Isso.
E muito profunda também.
Com certeza.
Ou seja, não dá pra brincar com essa história. Agora, a criança que já tá aí, já tá passando, qual deve ser a conduta da família? Qual a orientação agora que a gente dá para essas famílias? Ok, tô lidando, meu filho entrou na puberdade, tá adolescente, e no comportamento também dentro de casa, no dia a dia, o que que vai mudar? Esses hormônios todos liberados vai mudar, ele vai ficar mais agressivo, vai ficar mais silencioso? O que que muda também na parte do comportamento?
Olha, Paty, a gente sabe, né, que esse turbilhão de hormônios mexem com as crianças, né?
Uhum.
Então, e as próprias mudanças físicas também, mas cada criança vai reagir de uma forma, né?
Sim.
Uma vai ficar mais retraída, a outra realmente pode ficar um pouco mais ansiosa, né? E aí a gente vai estudar casa a cada caso e meus colegas clínicos com certeza vão saber conduzir melhor, né, essas mudanças de comportamento, o que está habitual ou não, de acordo com cada caso. Né?
E aí o que não dá é fazer de conta que isso não existe ou negligenciar essa situação.
Ou, né, que é simplesmente da fase e vai passar. Né?
Que vai passar, né?
Então muitas vezes a gente precisa buscar uma ajuda, né, de um psicólogo hoje, que desempenha um papel tão importante na nossa sociedade, né?
Uhum.
Então eu falo também muito de saúde mental dessas crianças, né?
Uhum.
Então a gente precisa olhar também a saúde mental dessas crianças. É um ponto também que eu bato muito. Quantas crianças com transtornos de ansiedade? Quantas crianças com depressão, né? Quantas crianças sendo medicadas, né?
Exatamente. Nem tudo a gente vai resolver com medicação, né, doutora? Às vezes é uma mudança da rotina, do comportamento.
Exatamente, do contexto, né, familiar, escolar, e orientação, às vezes, de um profissional capacitado, né, um psicólogo, né.
Lembrando que essas crianças, que hoje são crianças, daqui a pouco aí adolescentes, ou pré-adolescentes, adolescentes, jovens vão ser adultos, né, e que adultos serão? Se a gente não ajusta agora, no futuro...
Adultos que saibam ser resilientes,
sim,
né, saibam esperar. Porque agora a gente está vivendo aquela fase do aqui e agora, né? As crianças querem agora e não conseguem esperar, né? Então a gente precisa ensinar para eles, né, que a gente faz parte de uma sociedade, cada um de nós tem seu papel, a gente precisa aprender a guardar a vez nossa, dar a vez do próximo, né? E a gente vai plantando essas sementinhas desde criança, né?
E esperar cada fase, né? Cada fase, não ir pulando. Se aconteceu de forma natural, mas mesmo assim ainda tem como organizar esse sistema, acaba sendo um aprendizado, né? O corpo, ele tem sua fase, sua etapa, cada momento, e assim também é a vida. Se a gente começa a aceitar que é normal essa aceleração interna, a gente vai trazer isso para o nosso dia a dia também.
Exatamente, com certeza.
Pode. E aí os resultados vão também chegar. Então, para finalizar, aqui ainda, né, temos uns minutinhos aqui no programa Estonia, falando sobre essa questão da puberdade, qual é esse papel, o papel dessa integração entre família, equipe médica, pensando no ponto final, que é a saúde integral dessas crianças.
Eu acho que o papel, Paty, da família inicial é identificar os sinais que podem estar indicando uma antecipação dessa puberdade. Procurar o pediatra, né? Investigar uma possível causa e definir o tratamento, né? Se há necessidade de tratamento, em conjunto. Né? E ajustar tudo de acordo com aquela criança, gente, tudo vai ser individualizado. Né? Até para se chegar num diagnóstico, você precisa saber a história daquela criança, teve alguma infecção no passado que possa estar desencadeando. Então, eu digo, nós pais responsáveis por essas crianças precisamos detectar os sinais precocemente, olhar para o nosso filho e procurar ajuda de um especialista, que aí vai conduzir junto com a gente. E a decisão de tratar ou não é uma decisão também que envolve a família.
Exatamente.
Não é uma decisão só médica, né? Vamos tratar, não vamos tratar, qual é o benefício do tratamento, para esse caso é benéfico ou não. E foi o que eu te falei, nem todas as crianças precisam ser tratadas. E o que eu quero chamar a atenção, eu tenho falado muito, olhe na sua filha para ver se surgiu um brotinho mamário. Não significa que surgiu antes dos 8 anos que ela está é um caso de puberdade precoce.
Tá.
Existem muitos casos que é simplesmente uma variante do normal.
E quando a puberdade ela é tardia. Aí, o que, que vai acontecer?
Exatamente. Quando ela ocorre, depois dos 13 anos nas meninas e depois dos 14 nos meninos. Então, a gente pode ter... esses meninos vão maturar mais tarde e tem toda essa questão psicológica envolvida. Então, se você está vendo que seu filho... sua filha não entrou na puberdade, né? E ela tá, a gente precisa procurar um especialista também. E seu filho também, né? Uhum. Não entrou, a gente precisa procurar porque a gente pode estar diante de um caso de puberdade atrasada ou retardada, né?
E aí algumas pessoas falam assim, ah, mas meu filho, ele tá adolescente, ele, enfim, mas não tem se interessado para relações, ainda não manifestou até interesse por uma outra pessoa, não despertou, ainda tá muito com a mente de criança. Isso vai de cada um, isso, é de comportamento, tem a ver com os hormônios baixos.
Nós estamos falando de puberdade, a gente fala de uma condição, né, endócrina, mudanças, né, hormonais que vão capacitar o indivíduo à reprodução. Quando a gente fala de adolescência, é muito mais uma fase que a gente está relacionando, se refere à parte psicossocial desse indivíduo. Então, são coisas, são distintos, certo? Uhum. Quando a gente usa o termo adolescência, é mais relacionado às alterações emocionais dessa criança, tá?
Então, pronto, aí acompanhar também com o psicólogo. Pode ser que ele esteja, tá vivendo a puberdade ou antecipado, ou ela tardia, mas ainda não, na adolescência.
É isso, não significa que ela, só pra gente deixar isso claro, ela começou a desenvolver a mama, ela já tem interesse sexual. Entendeu? Não, não, muito pelo contrário, o que a gente está falando é justamente isso. Como é que uma menina, né, que está desenvolvendo mama com 7 anos, que tem uma cabeça de criança, ela nem pensa nessa parte. Entendeu? Uhum. Então, daí que a gente tem... Nosso olhar é esse. É uma criança que tá com cabeça de criança desenvolvendo, né?
Ou então esse adolescente, tô falando agora, que já tem, né, fisicamente, já desenvolveu, já tem ali os sinais fisiológicos do corpo de que passou pela puberdade ou tá na puberdade, mas ainda
maturidade.
Não... Mas não despertou ainda pra relação, pra questão sexual, pro namoro, nem nada. Então, às vezes, também preocupa os pais, por que será que ele ainda não despertou e colegas da mesma idade já despertaram?
Eu acho que sempre a busca, né? Primeiro, o pediatra, né? O pediatra, eu digo que ele é um regente, né? Dessa família, né? E que a gente vai conversar e com certeza, assim, saber, poxa, tá dentro de uma normalidade. Existem crianças que amadurecem mais cedo, despertam mais cedo ou não. Não está dentro de uma normalidade, vamos buscar uma ajuda, né? Mas casos os casos têm que ser realmente individualizados, né?
Exatamente, é um tipo de, como falamos aqui, desse quebra-cabeça. Cada caso vai ser um caso, cada indivíduo é um indivíduo, não tem uma receita de bolo que vai se adaptar, né, para todas as pessoas.
Exatamente.
E o mais importante, esse diálogo também em casa, né? Muitas vezes a criança está lá, a gente nem está acompanhando, nem está vendo, está todo mundo distante no seu corre e não está fazendo aquele trabalho de estar observando. Muitas vezes as crianças também ficam mais estritas, elas não conversam com os pais, buscam por si só as respostas, mas eu acho que o caminho é esse, né, doutora? Trabalhar em parceria.
Exatamente.
Doutora Luciana Matteoni, médica radiologista, responsável técnica da clínica Matteoni, esteve hoje aqui com a gente falando sobre puberdade. Deixa aí a sua mensagem final.
Olha, Paty, eu queria agradecer o convite. É um prazer enorme falar sobre esse assunto. E assim, qual é a minha mensagem? Vamos olhar nossas crianças integralmente. Tanto o desenvolvimento físico como o desenvolvimento emocional dessas crianças. Então, assim, vamos olhar para a gente estar atento aos critérios, aos sinais que podem estar. A gente pode estar diante de uma puberdade precoce ou a gente pode estar diante de um distúrbio psicológico, né? Como a gente pode orientar. Então, é o olhar integral e participar da vida dessa criança.
Participar da vida dessa criança de forma integral e presente, juntinho, né?
Com certeza.
Todo mundo ganha. Obrigado, então. Obrigado.
Eu que agradeço, Paty.
Obrigado também aos nossos ouvintes que estavam aqui ouvindo, dizendo que estavam acompanhando a entrevista. Marquinhos Santiago na técnica. Beijo grande, até o próximo encontro.
Em sintonia.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres também é cultura. Vamos ouvir com a museóloga Rita Fonseca, do Instituto Geográfico Histórico da Bahia.
Estou passando aqui para convidar vocês para conhecer o GHB, assim como outros espaços de cultura da nossa cidade. Espaços de cultura, galerias, museus, eles estão abertos diariamente para que toda a sociedade possa usufruir de todo o acervo que eles dispõem. O IGHB, ele fica situado na Piedade, em frente ao Shopping Center Lapa e muito próximo, quase em frente também à OAB. Nós estamos abertos diariamente das 13 às 18 horas e possuímos um acervo brilhante, interessantíssimo e muito educativo para vocês, ouvintes. Nós dispomos de uma biblioteca que contém mais ou menos 35 a 40 mil exemplares entre geografia, história, antropologia, sociologia. Nós dispomos de uma coleção de jornal fantástica que vem desde, temos jornais desde 1858, imagine, século XIX, até os dias de hoje. Esses jornais estão disponíveis fisicamente para consulta, assim como nós temos um acervo muito grande de mobiliário, pinturas, de esculturas, armas, numismática, dentre outras coleções. Então, nós recebemos grupos de pessoas de todas as idades, crianças, adolescentes, adultos e, especificamente, escolas. Nós gostamos muito, precisamos muito de divulgar o nosso trabalho através das escolas. As escolas precisam conhecer, fazer dos espaços, dos museus, um espaço de educação não formal, para que a disciplina que esteja sendo ministrada na escola, na sala de aula, ela possa ter uma vivência prática nos museus. Assim como nós temos uma variedade de palestras, de cursos, de eventos disponíveis, inclusive através do nosso canal do YouTube. Então eu peço que vocês sigam a página IGH Bahia, que vocês participem dos eventos, que vocês tragam suas contribuições de opinião, de sugestão, que isso para nós é muito valioso, tá bom? Um abraço, aguardo todos vocês lá, Instituto Geográfico Histórico da Bahia.
Cardeal FM 106.1.
Com mais de 8 anos de sucesso no Rio de Janeiro, agora inauguramos nossa nova unidade em Salvador. A Landim Medicina Integrativa é especializada em emagrecimento, neuromodulação, longevidade, doenças crônicas, terapias hormonais e TEA. Cuidar da sua saúde de forma humana e personalizada é o nosso maior compromisso. Agende sua consulta pelo telefone ou WhatsApp 71-3901-3900, Avenida Paralela, Wall Street, Torre A, Sala 1520.
No Brasil ainda falta representação política para mulheres, indígenas e pessoas negras. Mas para transformar as coisas, a gente precisa se engajar. Informe-se, envolva-se, candidate-se. Seja a transformação que você quer na política. Mais candidaturas femininas, indígenas e negras fortalecem a democracia e reduzem a desigualdade. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia.
Cardeal FM, conectada em você.
A voz das mulheres, na mira da notícia.
Morreu na manhã desta quinta-feira a cantora Bonnie Tyler, aos 75 anos. A artista estava internada em estado grave na UTI desde junho, após sair de um coma induzido. Em maio, ela passou por uma cirurgia intestinal de emergência e no dia seguinte sofreu uma parada cardiorrespiratória. Bonnie, que ficou eternizada pelo hit Total Eclipse of the Heart, vendeu mais de 100 milhões de discos, lançou 18 álbuns de estúdio, 3 ao vivo e diversas coletâneas. Seu último trabalho de estúdio, The Best Is Yet To Come, foi lançado em 2021 e contou com sucessos como When The Lights Go Down. A última passagem de Bonnie pelo Brasil foi em 2022, durante a turnê de comemoração dos 50 anos de carreira. Na ocasião, ela declarou que queria voltar a gravar uma música com um artista brasileiro e que estava encantada com o público do país. Em 1986, ela gravou Sem Limites para Sonhar, com Fábio Júnior, e ela declarou que achava o artista brasileiro lindíssimo. A música tinha Fábio Júnior cantando em português e ela em inglês, e ficou em primeiro lugar lugar nas rádios do Brasil. E também tinha uma versão com ambos cantando em inglês, chamada Reaching for the Infinite Heart. Agência Rádio Web, produção e reportagem William Sopa.
Eu gosto de ser mulher.
A Cardeal FM apresenta A Voz das Mulheres. Produção e apresentação, Márcia Mendonça.
Que sou uma menina de ser feliz ou sofrer. Com quem eu faça calor.
Mendonça.
Bom dia, meus amigos ouvintes da Cardeal FM 106.1 do programa Voz das Mulheres. Sextou, e sextou com o quadro Café com Resenha. E hoje a gente vai resenhar sobre Disse-me-disse, fofoca o assunto. Bom, quem está de volta e vai resenhar comigo é minha amiga Rita Fonseca, que é museóloga do Instituto Geográfico Histórico da Bahia. Bom dia, Rita.
Bom dia, Márcia. Bom dia, Marquinhos. Bom dia, ouvintes. Obrigada pelo convite, estar mais uma vez aqui falando de assuntos bem leves para uma sexta-feira. Para uma sexta-feira é o que nós precisamos mesmo.
Oi, Rita. A gente precisa mesmo. E canal da Boa Notícia, aqui da Cardeal, bom dia. E pensar, né, Rita, que essa semana, por exemplo, foi uma semana difícil, né? Você sabe da minha a família, casos de dengue, e eu aproveito também para clamar para os nossos ouvintes. Canal da Boa Notícia está dizendo que ama a vinheta. Eu amo também. 13 anos que ela me acompanha aqui. E gente, tem um cuidado. O vírus, a mutação do vírus está vindo muito severo, internando as pessoas. Então tenha cuidado em não acumular água, tenha cuidado, use repelente. Terça-feira eu vou trazer uma virologista, uma pós-doutora em virologia, que vai nos alertar com relação a isso, né, os perigos da dengue, porque a gente tem visto que as pessoas estão tendo, já são 4 casos. Que eu acho muito, porque no passado,
muito
mesmo
recentes e pessoas próximas.
Próximas. Então, se cuide. Mas aí a gente precisa hoje do café com resenha.
Precisa.
A gente tem, né, como Rita disse, relaxar com coisas leves, né? Porque a gente, o disse-me-disse, né? É boato, são rumores, né? Que se espalham, mas pode ter, a gente vai falar do lado positivo, né, da coisa mais leve, mas também tem um lado nocivo, que a gente também, negativo, né? E é isso. Então, vamos falar dos bastidores da fofoca. Vamos falar do disse-me-disse, Marquinhos gosta. Bom, é a nossa vinheta?
Já estava esquecendo.
Café com Resenha. Um bate-papo descontraído com Márcia Mendonça.
Comunicando, Márcia Mendonça.
Pois é, os bastidores da fofoca. O que está por trás, Rita, desse disse-me-disse?
Eu penso que a gente...
vizinhas, a gente sabe...
Eu penso que nós deveríamos fazer uma distinção entre comentário e fofoca, né? Porque comentário... subentende-se que todos nós fazemos e precisamos fazer sobre o outro. Sempre o comentário é sobre o outro. Sim. Não que você não se inclua. Muitas vezes você se inclui no comentário, Mas geralmente é sobre o outro. E é saudável comentar um assunto, um acontecimento, um fato. E muitas vezes esse comentário que nós fazemos aqui, eu e você, outra pessoa que fica sabendo e tal, ela pode nos ajudar. Inclusive, é muito saudável. Sim, o comentário é aquela forma que a gente tem de conversar, de desabafar, de discutir certos problemas, certos assuntos que não necessariamente são ruins, mas isso é um comentário. O comentário é uma coisa muito positiva. É, até que seja criticamente falando, um comentário crítico, uma coisa... Mas é positivo. A fofoca, ela tem um caráter. Ela tem um caráter, exatamente. A fofoca, ela tem por objetivo diminuir o outro.
A intenção
é diminuir, a intenção é fazer com que as pessoas com as quais o fofoqueiro está falando, que ele, essa pessoa, ela tem a intenção de que essas pessoas que estão ouvindo sintam o que ele está querendo passar, que geralmente é inveja. Isso. Geralmente é uma vingança, é uma situação mal resolvida. Então, e principalmente nós maduros, pessoas maduras, nós sabemos quando a fofoca vem através de quem fala.
Isso.
Não é?
Isso.
Quem,
diz tudo.
Diz tudo. A pessoa que está me falando algo, eu percebo claramente se é um comentário ou se é uma fofoca.
Isso.
Pela pessoa.
Isso.
O perfil da pessoa, ela já diz. Então, eu penso isso. É muito saudável nós comentarmos sobre qualquer assunto. Até porque é uma forma da gente aprender também.
Se comunicar.
Se comunicar, interagir. Aprender, interagir. Agora, a fofoca, a maledicência, né? A intenção de diminuir o outro, a intenção de fazer com que as pessoas fiquem, né? Se coloquem contra aquela outra pessoa, isso é nocivo demais. Mas isso é questão de caráter. E também nós sabemos que existe por trás um trauma, uma...
Exatamente. Aquela velha história que os nossos avós diziam, as pessoas só dão o que têm.
E aquela coisa da... Gente, por que que eu vou fazer isso? É porque eu estou magoada, eu estou ferida, a pessoa está ferida, então quer que todo mundo... Sinta a mesma coisa que ela tem.
Isso.
Agora, eu acho assim, de uma tremenda imbecilidade, a palavra é essa. São as pessoas que entram nesse jogo.
Isso. Porque
isso é que é imbecil.
E como você disse, Rita, você pode ajudar o outro. Não fale sobre alguém que não está presente.
Isso. Exatamente. E outra coisa, julgar, né? Hoje todo mundo julga todo mundo, as redes sociais estão cheias de juiz, todo mundo julga todo mundo e os assuntos são muito abertos, né? As pessoas se expõem também para isso, né? Dão espaço, mas a gente tem que ter discernimento para olhar os dois lados e para fazer com que a fofoca termine ali.
Sim.
Você chega para mim e comenta. É uma coisa. Se você vem, você não, porque o seu perfil não é esse, eu lhe conheço há muitos anos. Mas pessoas que têm um perfil de diminuir o outro, a gente já barra ali. De mim não vai passar. Entendeu?
Quem desdenha quer comprar.
Então é isso que a gente tem que ter esse discernimento. E as pessoas adultas, maduras, têm.
E a gente sabe, Rita, tem gente, como você disse, só reforçando o que você fala, tem gente que gosta de intriga, se alimenta.
É a falta da ocupação, é a falta de algo prazeroso na vida, de uma realização. Você pensa,
ontem
eu estava conversando com uma pessoa assim, de bem mais idade, duas pessoas bem idosas, né? E falando exatamente sobre isso. Duas pessoas idosas que estão com a vida muito tranquila e que trabalham.
Sim.
Trabalham voluntariamente para passar o tempo e ser útil. Sim. E passar tudo que receberam, que a vida Sim. deu. Então, essas pessoas estavam dizendo, nós não temos tempo para isso. Porque o tempo que nós temos, nós estamos direcionando para coisas que nos façam bem e que façam bem ao nosso redor. Então, eu acho que a pessoa desocupada, a pessoa que não tem o que fazer...
Não tem projeto.
A pessoa que não tem projeto, exatamente. Porque quando diz desocupada, não é que não tenha trabalho, não, porque a casa dá muito trabalho.
Isso.
Uma pessoa que se dedica à sua casa não é desocupada. Mas acontece que, às vezes, nem isso. E isso é uma coisa que não realiza.
Não
realiza. A pessoa pode ser, né, que não realize. Então, mesmo fazendo tudo ali no ambiente doméstico, não se sente realizado. Então, vai buscar o quê? O que é que essa pessoa tem de projeto de vida, de realização? Não tem. Então, vamos buscar quem está mais próximo. Geralmente, os filhos, noras, genros, netos, e por aí vai. E aí vai. E as pessoas que dão espaço para essas pessoas, elas estão contribuindo para que a pessoa se afogue cada vez mais. Porque o que nós devemos fazer, gente, vamos buscar algo prazeroso para a gente. Vai fazer um trabalho voluntário. Vai procurar algo voluntariamente para fazer.
Vai ler um livro.
Ler um livro, assistir um filme bom. E esse filme, fazer com que esse filme faça com que a gente discuta o filme. Né?
Eu vou fazer vocês darem risada agora. Quem não já teve uma amiga da onça, um amigo da onça? Eu já tive amigo da onça. E aí, você se lembra do amigo da onça?
Aquele desenho, né? Aquela charge.
Isso, uma charge, né? Um personagem criado em 1940 por um cartunista pernambucano, né? Que quer dizer, quer definir uma pessoa falsa, traiçoeira, interesseira, que finge ser amigo.
Porque ninguém pode ser amigo da onça, né?
Não pode ser amigo mesmo. E quem não já teve? Porque eu já tive, não muitos, mas já tive. Já passei por traumas, mas graças a Deus,
mas fortalece, né? Esses traumas, essas quando a gente se a nossa vida nos dá essas pessoas, e são muitas, né? Em várias fases da vida. É para nos fortalecer, fazer com que a gente não seja igual.
Isso.
Né? E que a gente também nos imponha, nos coloque os nossos limites. E quando a fofoca vem, né?
Morre ali.
Com aquela intenção de ser reproduzida. Porque a intenção do fofoqueiro é a seguinte: conta para um. Aí esse, muito satisfeito por ser uma pessoa extremamente vazia, então vai se alimentar daquela fofoca do outro, porque fofoca sempre é do outro, nunca é da pessoa, né? Ninguém chega para contar.
Nem ninguém próximo.
Eu faço isso, eu sou isso. Não, é do outro. Aí, aquela que recebe o que o fofoqueiro falou, a fofoqueira, do outro, aí vai passar para o outro. Nisso já vai levar a sua bagagem. Então as coisas já vão. O que eu recebi, o que eu ouvi, eu vou criar em cima disso e vou passar para o outro. E por aí vai. Quando chegar no último receptor.
Eu me lembrei de uma história.
A história já é outra. E tem fofocas. Eu vou falar um pouquinho na história, né? Na história.
Ah, eu ia dizer assim, para você falar de umas fofocas históricas. Histórias. Mas só eu leio aqui rapidinho. Sim. Que Mariana Carvalho diz assim: bom dia, quando aparece uma juíza na minha vida, que nem minha parente é, mas não posso cortar os laços completamente, me afasto sempre que possível e dou meus limites.
Exatamente, é um Mariana. Segredo. E dá limite sempre. Independente de ser parente ou não. Ah, eu vou até ser. Ampliar, porque nós precisamos dar limite às pessoas. As pessoas estão sem limite, sem noção. Então, cabe a cada um de nós. Porque uma coisa é o comentário. Isso. A gente voltar àquela coisa. Não, ninguém comenta nada sobre ninguém. Claro, comentamos sim. Agora, vamos comentar com pessoas que nós sabemos que têm capacidade de ouvir. Sim. E não fazer daquilo um bolo, né? De coisa, de intriga, de coisas. Intriga. E passar para outro.
Rita, só antes de você falar as históricas, depois eu quero falar do telefone sem fio, mas depois que você contar as fofocas históricas. Meu marido tinha uma tia no interior que eu adorava. E sempre que eu ia para lá, a gente ficava na casa dela. Eu já contei a você isso. E ela era espirituosa, sabe? Aquela pessoa, assim, quando ela soltava uma coisa, você morria de rir. Mas ela sabia de... Quando você ia contar alguma coisa a ela, ela já sabia. Aí eu dizia: Mini, por que você sabe de tudo? Eu vou lhe contar uma coisa, você já sabe. Eu vou lhe contar outra. Aí ela disse: minha filha, porque o povo vem me contar... Mas como ela não era fofoqueira, né? Nem disse, me disse, ela morria ali. Ficava então ali. Você não sabia que ela sabia. Olha, Mariana diz que parente ou não, temos que dar limite. Mas quando é parente e não conhece o contexto, a coisa a coisa piora, é verdade. Né? As opiniões, se vocês conhecerem. É. Mas é isso. Então, ela não era do disse-me-disse. Morria ali.
Mas todo mundo exatamente confiava nela, porque ela não era do disse-me-disse.
Mas as fofocas históricas, Marquinhos está aí.
Melri Del Priori é uma historiadora brasileira, né? Ela mora no Rio de Janeiro e eu já li alguns livros dela. Ela fala demais das fofocas históricas que aconteceram no Brasil imperial, principalmente, né? A corte, como, o que é que acontecia com Dom Pedro I, ela fala demais, né? Da Domitila, que era amante de Dom Pedro I, os conchavos, porque a fofoca é cultural, né?
Sim.
Desde sempre as pessoas fizeram intrigas entre si para manipular, que é uma palavra que está se usando, né? Demais, manipuladores, pessoas manipuladoras, sempre existiram. Sempre com aquele fundo de politicagem, né? Eu vou fazer meus conchavos aqui para me dar bem
pra
ali.
Tirar vantagem,
isso,
né?
Isso é uma questão cultural, sempre existiu em toda a sociedade. Existem muitos mitos, assim, digamos assim, que você falou da questão da fofoca, do que é verdade, do que não é, do que é assunto e do, sim, que é. Para ser bem mais voltado agora para a nossa realidade aqui, estamos em julho, e o 2 de julho já foi há alguns anos, desde a presidente Dilma, né, em 2013, o 2 de julho é a data que foi estabelecida como a independência do Brasil na Bahia. Porque antes se falava 2 de julho, independência da Bahia.
Isso.
Que eu, quando criança, nunca entendi.
Sim, sim.
Porque o 7 de setembro de 22 foi a independência do Brasil.
E o da Bahia, muita gente fora do estado não conhecia.
Não sabe, até hoje. Até hoje. Então, 7 de setembro de 22, independência do Brasil. Ok. Né? Nós aprendemos isso desde pequenininhos. Depois, nós vamos estudar a independência da Bahia, que é em 2 de julho de 23, mais de um ano depois. Um ano depois. Então, eu não entendia como assim o Brasil não já é independente? Como é que a Bahia vai ser independente agora? Ninguém nunca soube explicar isso, porque os livros eram voltados de uma forma muito limitada através de quem escrevia.
Isso.
Então, isso não era assunto. Hoje, e o IGHB está aí para isso, né? Que é uma instituição que preserva demais a memória da Bahia, do Brasil e da Bahia, principalmente. Então, foi no IGHB, através dos historiadores, dos pesquisadores, das pessoas que estão lá atuando diariamente, através do acervo fantástico que nós temos de jornal, publicações, da Pinacoteca. Então, são essas pessoas que estão trazendo agora, estão escrevendo para que as crianças, os adolescentes e a gente, que não foi educada nesse sentido, né? Não foi instruída, que conheçamos o verdadeiro 2 de julho, a verdadeira independência do Brasil, que foi aqui. Então, a independência da Bahia, ela foi feita realmente por pessoas populares, pessoas da sociedade. Dizem até que todo mundo saía com o que tivesse, uma faca, uma tesoura, um pedaço de cabo de vassoura, o que fosse, para essa batalha. Então, o 2 de julho é uma revolução, uma revolta popular. E foi através dessa manifestação que os portugueses ainda estavam aqui, que nós ficamos independentes. E existe, atualmente, há uns anos atrás, uma figura chamada Maria Filipa, que é uma história que muitos dizem que é mito, outros dizem que
já acharam arquivos.
Já acharam arquivos e tal. Maria Filipa, ela ficou conhecida através do avô de João Baldo Ribeiro.
Sim. Que dizem que era um personagem criado por ele.
Era um personagem criado por ele, lá da ilha de Itaparica, sim, sim, e tal. E ele, o avô de João Baldo, criou essa história com uma figura chamada Maria Filipa, que era uma mulher negra, marisqueira, uma líder comunitária, digamos assim, alguma coisa assim. Então, dizem alguns historiadores, segundo alguns historiadores, Maria Filipa, a nossa realidade contemporânea precisava ter uma heroína, uma mulher.
Uma líder,
mulher negra, que representasse essa parcela feminina desta foi criada através da oralidade, né? Do que as pessoas falavam, como ela era. Existem casos nessa história de Maria Filipa que muitos historiadores não acreditam e são veementes quando dizem, não, isso não aconteceu. Dizem que ela era a líder. Por que Maria Filipa? Porque precisava ter uma mulher que representasse todas essas outras mulheres do povo. E escolheram Maria Filipa, tá? Então, mas não era sozinha. Ela tinha
Gente sabe que deve ter existido líderes mesmo.
Claro, em todos os lugares,
todos,
né?
Lugares,
claro, todos os lugares. As mulheres geralmente eram líderes, né? Ela era malisqueira, ela devia ser uma mulher
representa isso.
E uma mulher que certamente era a mulher da casa, né?
Sim.
Então, ela tomou toda essa responsabilidade para ela e dizem que é o que é que aconteceu no 2 de julho. Maria Filipa, junto com outras mulheres, seduziram os portugueses, que estavam em 40 embarcações. Olha a fofoca. 40 embarcações. Elas seduziram esses homens na